Três em um.
Três em um.
Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. Três em um. Aqui na Jovem Pan.
Salve, salve! Ótima tarde para todos que estão nos ouvindo aqui na Rádio Jovem Pan, a rádio que virou TV. Você está sim no 3 em 1, o programa que tem informação, análise e debate em dose tripla em todas as múltiplas plataformas da Jovem Pan. Hoje é dia 12 de maio de 2020, terça-feira, e além da rádio, nós também estamos ao vivo, seja no YouTube, no Facebook, no Twitter. E antes de qualquer coisa, a gente tem que dar aquele boa tarde nosso aos nossos companheiros e amigos que fazem o 3 em 1 junto comigo. Vamos começar por ele, Rodrigo Constantino, diretamente dos Estados Unidos. Boa tarde, Rodrigo.
Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Thaís, Josias, audiência. Vamos nessa.
Ela sempre conosco aqui, a nossa mulher Thaís Oyama, diretamente de São Paulo. Boa tarde, Thaís.
Boa tarde, Paulo, Constantino. Boa tarde, Josias, audiência.
Muito bem, daqui a pouquinho o nosso professor Josias de Souza estará conosco aqui no 3 em 1. Produção, vamos para os destaques de hoje? Bora! Muito bem, advogado de Sérgio Moro diz que vídeo da reunião ministerial exibido hoje confirma integralmente as declarações do ex-ministro contra o presidente Jair Bolsonaro. Em depoimento à Polícia Federal, Alexandre Ramagem diz ter apreço da família Bolsonaro, mas nega intimidade. Além disso, o 3 em 1 destaca também a pesquisa da Confederação Nacional do Transporte, que aponta o aumento da desaprovação do governo federal. Esses são alguns dos nossos destaques aqui do nosso programa, mas antes eu queria lembrar você que, se você quiser, você pode participar sim do programa com a gente utilizando a hashtag 3 em 1. Sejam muito bem-vindos, o 3 em 1 está no ar.
3 em 1.
Muito bem. Vamos que vamos, então. O ex-ministro Sérgio Moro e sua defesa, além do advogado-geral da União, José Levi, e outros procuradores, acompanharam hoje a exibição do vídeo da reunião ministerial citada no inquérito que apura a interferência de Bolsonaro na Polícia Federal. O advogado de Moro, Rodrigo Sanches Rios, confirmou que o vídeo foi exibido de forma integral. Investigadores que acompanharam a sessão disseram mais tarde à imprensa que, na reunião, o presidente Bolsonaro defendeu as trocas no comando da Polícia Federal do Rio de Janeiro, para evitar, vejam só, que familiares e amigos fossem prejudicados por investigações em curso. Além disso, de acordo com os relatos, Bolsonaro teria ameaçado demitir até mesmo o então ministro da Justiça, Sérgio Moro, caso não pudesse fazer essa troca. Mais cedo, o Augusto Aras disse que iria recorrer ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, para que o vídeo não seja transcrito na íntegra. Para o PGR, Augusto Aras, a transcrição integral seria desnecessária e poderia impor riscos à soberania nacional, caso fossem confirmados trechos da reunião com informações sobre países como a China. Vamos começar, então, com ele diretamente dos Estados Unidos. Rodrigo Constantino, o que você acha desse vídeo, hein?
Bom, vamos lá, Paulo. Primeira coisa evidente é que é difícil eu falar de algo que eu não vi. Então, o que temos até aqui são esses vazamentos ou depoimentos de quem viu, mas são, grosso modo, parte interessada. Ou seja, o advogado do Moro diz que é devastador e diz que confirma o depoimento do seu cliente, do ex-ministro Sérgio Moro. Vale ressaltar, para começo de conversa, que o ex-ministro Sérgio Moro não acusou o presidente Jair Bolsonaro de qualquer crime. Acusou da intenção de praticar uma ingerência na Polícia Federal. Então, esse é o primeiro ponto para chamar atenção. É preciso ter alguma cautela aqui, alguma calma, porque a gente vive um clima tão polarizado e de fla-flu, de torcida de futebol, que é capaz de, se tem gente que puder ver o presidente matando alguém num vídeo, vai dar um jeito de defendê-lo, e do mesmo modo tem gente que, se vê o presidente salvando alguém num vídeo, vai dar um jeito de atacá-lo. Então, eu não estou nem de um lado nem de outro, não tenho tribo. Eu prefiro aguardar para poder julgar melhor. O que chama a atenção, né, e eu já falei antes, é que, em primeiro lugar, nós temos que tomar muito cuidado com quem está no negócio de derrubar o presidente ou gerar instabilidade para o país, né? Esse pessoal achava que o depoimento do Moro já seria uma espécie de tiro de bazuca, não foi. Depois contou muito ali com o depoimento do Valeixo e foi mais um tiro de festim. Até a Janaína Pascoal fez uma análise detalhada do depoimento na íntegra e disse que ele foi totalmente favorável ao presidente da República, e agora estão contando aí com esse vídeo como se fosse, então, o batom na cueca. Como eu disse, a intenção de mexer pode não necessariamente ser o crime em si. A gente tem que ver que, primeiro, o presidente tem a prerrogativa legal de escolher o diretor-geral. Segundo, ele pode demitir subalternos, inclusive ministro. Terceiro, vai sempre existir uma região cinzenta de subjetividade de qual o motivo que o levou a isso. Você pode estar insatisfeito com o serviço prestado, você pode achar que a sua família está sendo perseguida, ou você pode estar querendo proteger de fato a família de inquéritos legítimos, ou seja, obstrução da justiça, e aí seria o crime. Né? Mas até aí nós podemos estar falando de uma vontade, de um desejo, de uma intenção que está um tanto evidente, mas não foi comprovada ou não foi, pior, executada. Né? Então tem que levar isso em mente na hora de julgar, porque tem muito Torquemada aí que já julgou, né? Já está falando que caiu a República, que agora não dá mais para defender e sequer tiver acesso ao vídeo, o que para mim comprova que tem muita gente na torcida em vez de análise. Esse não acho que é o nosso papel aqui, portanto, essa é a fala inicial, né? Eu prefiro esperar para ver.
Muito bem, Thaís, eu queria que você respondesse a mim, a todos os ouvintes da Jovem Pan, na sua avaliação, quais são as consequências práticas desse vídeo, né? Tudo bem, se esse vídeo comprovar mesmo essa interferência, e aí, e depois?
Pois como a gente disse ontem, essa é só uma etapa do inquérito. O vídeo tem o depoimento que já foi dado pelo ex-ministro Sérgio Moro, tem a perícia ainda no celular do ex-ministro Sérgio Moro e tem a perícia nas assinaturas do Diário Oficial. Então, esse inquérito, por enquanto, tem essas quatro etapas. Esse vídeo é só mais uma delas, embora a mais importante. Depois disso, é que a Polícia Federal vai elaborar um relatório para dizer o que que acha, vai entregar esse relatório para o Augusto Aras, que é o Procurador-Geral da República, e o procurador vai definir se oferece ou não a denúncia com base no que a Polícia Federal entregou para ele. Quanto ao vídeo, isso virou uma guerra de narrativas, porque, como disse o Constantino, ninguém viu o vídeo, e daí fica um especulando de um lado, outro especulando de outro. Aí, até agora, já se disse que o presidente, o advogado do ex-ministro Sérgio Moro, disse que o presidente comprova tudo o que o ministro da Justiça, ex-ministro, disse na reunião. Aí o presidente, agora há pouco, saiu na Alvorada e deu uma entrevista dizendo várias coisas a respeito do vídeo. Aliás, antes mesmo que ele fosse perguntado, ele já saiu falando do vídeo. Então, ele admitiu, como disse alguém já, algum órgão que eu não me lembro qual foi, disse que ele teria falado a respeito da família, teria alegado que a família estava sendo perseguida e por isso ele queria trocar o superintendente. Então, acho que foi a Folha de São Paulo que disse isso. Aí, agora há pouco, então, o presidente saiu na Alvorada e disse que sim, falou da família. Falou, mas falou em outro contexto. Ele disse o seguinte, que a sua preocupação sempre foi com a segurança da família, que ele não estava se referindo a respeito de qualquer investigação em relação à família dele. Então, virou essa guerra aí e não existe outra solução a essa altura que não o ministro do Supremo, Celso de Mello, liberar esse vídeo, porque senão vai ficar esse diz que diz que ninguém vai chegar a conclusão nenhuma. Só queria completar o que disse o Constantino sobre o Twitter da deputada estadual Janaína Pascoal. Eu também li com calma o depoimento do ministro Valeixo, do delegado Valeixo, e na verdade aqui a deputada talvez não tenha atentado para uma coisa: o delegado Valeixo, ele não falava com o presidente Bolsonaro, ele era um superintendente, o diretor-geral da polícia, portanto quem falava com o presidente era o Moro. Então, acho que a gente tem que levar isso em conta aqui, porque ele diz textualmente no depoimento dele que o depoente registra que o presidente nunca tratou diretamente com ele sobre a troca de superintendentes, nem nunca lhe pediu relatórios de inteligência, etc., etc. Que nunca foi indicado pelo Dr. Moro qualquer nome para a função de superintendente, que a única mudança de superintendente mencionada pelo então ministro Moro se restringiu à superintendência do Rio de Janeiro. Ou seja, ele conta tudo do ponto de vista dele, o diretor-geral da Polícia Federal, subordinado ao ministro da Justiça, que, por sua vez, era subordinado ao presidente da República. Portanto, acho que a gente tem que levar isso em conta antes de jogar no lixo esse depoimento ou dizer que ele nada compromete o presidente. É preciso lembrar que o delegado não falava com o presidente. E é disso que ele falou no depoimento dele.
Muito bem, deixa eu chamar aqui para o nosso bate-papo, para a nossa conversa, ele, Josias de Souza. Fala, Josias, boa tarde.
Boa tarde, meu caro. Olha, depois dessa sessão privê de exibição do vídeo que expõe a íntegra da reunião ministerial do dia 22 de abril, teve a fala do advogado do Sérgio Moro, o doutor Rodrigues Sanches Rios, que diz que o material confirma integralmente as declarações do ex-ministro. Quem assistiu conta que há um detalhe adicional, que é a menção ao desejo de trocar o comando da Polícia Federal no Rio de Janeiro, associada pelo Bolsonaro ao seu desejo de proteger a família. O próprio presidente já admitiu que mencionou a família nesse contexto. É preciso ver agora a íntegra da reunião, a degravação dessa reunião, para ver exatamente os termos, o contexto em que isso foi mencionado. Ele ameaça, como dissera o Moro, demitir o diretor-geral e até o ministro da Justiça, se não pudesse colocar gente da sua confiança na Polícia Federal do Rio. Confirmando-se o teor do vídeo, surge, pela primeira vez, um motivo palpável para essa suspeita de intervenção do presidente da Polícia Federal, a família Bolsonaro. O advogado do Sérgio Moro sustenta que não há no encontro menção a nenhum tema sensível à segurança nacional, como alega o governo. Ele pede a divulgação da íntegra da gravação. O ministro Celso de Mello, que relata esse caso lá no Supremo, já tinha mandado transcrever a gravação para decidir, posteriormente, ele vai divulgar tudo, se vai divulgar só o trecho em que o Bolsonaro se dirige ao Sérgio Moro. E aí, com a rapidez de um raio, o procurador-geral da República, o Augusto Aras, informa que vai recorrer contra essa decisão de transcrever toda a fita. Aí temos aqui duas coisas previsíveis. A primeira delas é a confirmação do depoimento do Moro. A segunda é o desinteresse do Aras. Com a experiência de 22 anos de magistratura, o Sérgio Moro não sugeriria a obtenção desse vídeo se ele não tivesse a convicção de que o Bolsonaro não fica bem na fita. O que mais incomoda é a falta de curiosidade do procurador-geral. Os investigadores que acompanharam, assistiram lá a fita, alguns deles sustentam que a íntegra do material, ela se torna relevante porque exibe ali, sem filtros, o ânimo do presidente naquela reunião, que era um ânimo intervencionista, não só em relação à pasta do Moro, mas em relação a outras intervenções que ele fez lá durante a reunião. Mas o procurador Augusto Aras, ele tem pressa, ele não quer transcrever nada, ele quer acabar logo com esse caso. Um procurador da República, como sugere a definição do cargo, precisa dispor de um desejo mínimo de descobrir coisas. Mas o Augusto Aras, ao contrário, ele parece movido pela vontade de acreditar. Se o governo diz que há temas sensíveis na fita, o procurador-geral se traveste de advogado-geral da União e abdica da curiosidade. Ele passa a ecoar posições oficiais do governo. Diante de um cenário assim, pouco importa o teor do depoimento, das gravações, nada consegue suplantar o cheiro de orégano quando alguém quer ligar o forno de assar pizzas. O problema é que os fatos podem tornar uma pizza um prato muito indigesto a essa altura. Há que investigar, pelo menos. Então, há uma suspeita? Vamos investigar. O procurador, menos pelo fato de ele estar incomodado com a transcrição da fita, divulga um pedaço, divulga tudo, mas o que incomoda é essa pressa do procurador sempre em adotar posições mais favoráveis ao investigado do que aos investigadores. Isso está incomodando um pouco. Mas, como disse, surgiu aqui a família no meio do contexto. Isto demanda investigação. Confirmando-se o teor da fita, não fica bem para o Bolsonaro.
Constantino, você pediu a palavra?
Pedi sim, Paulo. É só para destacar exatamente esse papo, né, de que muitos aí estão cobrando já, inclusive com hashtags e tudo, para ver o vídeo na íntegra. Eu acredito que a única coisa relevante para a matéria em si é se houve ou não ali o tom de ameaça do presidente com um claro intuito de ingerir, de praticar ingerência na Polícia Federal. Né? O teor inteiro, e era óbvio que já ia começar vazamentos na República do Vaza Jato, né? Mostra lá, supostamente, que o ministro Weintraub teria desejado prisão de ministros do Supremo Tribunal Federal, o que eu acho que só vai torná-lo mais popular aí fora, né? Que a ministra Damares Alves teria falado em prisão de governadores e tudo mais, xingamentos à China. Veja, eu imagino que muitos estão querendo que isso venha a público para ver o circo pegar fogo, porque estão em campanha contra o presidente. Qualquer um que já participou de reuniões fechadas sabe que a forma como você fala certas coisas ali não é aquilo que deve ir para público, ainda mais quando tem, sim, um filtro diplomático em relações ou institucionais entre poderes ou entre países, né? Então, eu imagino, quero crer que possa estar errado, mas imagino que tem muita gente fazendo essa campanha, não porque queira ver ali se houve ou não a tentativa de crime ou o crime de ingerência na polícia, o que o Moro teria denunciado e não foi bem isso, ele não denunciou nenhum crime, senão ele teria inclusive prevaricado, mas me parece que o interesse escapuliu muito desse foco específico e passou a ser uma coisa muito mais abrangente, ou seja, querem ver o presidente mal na foto, e eu não consigo ver muito intuito criminal, palpável, sobre esse aspecto em si do vídeo.
Muito bem, vou passar para o Josias e logo em seguida para a Thaís. Josias.
Bem, rapidamente, eu queria divergir nesse ponto em relação ao Constantino, muito, muito obviamente. Acho o seguinte, tudo num governo deve ser público, inclusive as reuniões. Acho até que esse episódio deveria levantar um debate sobre a conveniência de as reuniões serem filmadas, ainda que não para divulgação imediata, para registro historiográfico, para um futuro. É preciso que o governo seja transparente e, se houvesse aqui uma preocupação com essa gravação, o governo deveria ter classificado esse assunto. O governo pode classificar as gravações, documentos, como sigilosos, secretos, ultra-secretos. Isso não foi feito em relação a esse vídeo. E nós estamos lidando com um governo que é, em si mesmo, transparente, sem filtros. A aversão do governo à China, isto aparece aí em declarações de autoridades a toda hora. Então, a embaixada já andou protestando, quer dizer, não há segredos em relação a isso. Há também as críticas do governo ao Supremo, enfim, nada disso é muito novo. O que é novo é o fato de esses assuntos serem tratados assim de forma tão descompromissada numa reunião ministerial. Eu acho que o país precisa saber o que um governo trata nas suas reuniões. Não vejo nenhum problema em divulgar isto. Não é querer que o governo pegue fogo, que o circo pegue fogo. Quem está tocando fogo no barraco é o próprio Bolsonaro, que criou esta crise na Polícia Federal do nada. Estava lá um ministro de monstruário, que ele enaltecia como um ex-juiz da Lava Jato, um patriota. Estava lá um delegado na Polícia Federal com todos os méritos na direção geral, outro lá no Rio de Janeiro melhorando a produtividade da superintendência no Rio. Ele quis trocar. Ele está criando o problema. Eu não vejo nenhum inconveniente em que uma reunião, o teor de uma reunião, seja divulgado. Qual é o problema nisso? As pessoas têm o direito de saber como se comporta o governo. E, insisto, acho que aqui abre-se uma oportunidade para que a gente discuta a sério como lidar com esses assuntos, como registrar essas reuniões, que têm uma importância historiográfica, para a consulta, se não presente, no futuro.
Muito bem, Thaís, rapidinho.
Rapidinho, pequeno silogismo aqui, quanto ao que o Constantino falou. Se o interesse das pessoas... Quer dizer, se o interesse das pessoas que querem ver o vídeo é atacar o presidente, Constantino, então, eu posso supor que o interesse das pessoas que não querem ver o vídeo é defender o presidente? Eu acho que... Não. Ou proteger o presidente, que é pior? Acho que não é essa a sua intenção, por exemplo. Então, eu sou obrigada a discordar da primeira premissa.
Constantino, não, rapidamente. Então, deixa eu responder. Rapidamente, deixa eu... Constantino.
Rapidinho, claro que não. A intenção de não mostrar uma reunião privada entre ministérios não tem nada a ver com defender o presidente, tem a ver com defender justamente um processo, uma prática de que reuniões a quatro paredes em sigilo entre ministros, assim deveria permanecer. Se o Josias é a favor de todas as reuniões, de todas as autoridades públicas serem sempre filmadas, tudo bem, isso é uma posição coerente. Eu acho um tanto radical. Eu acho que esse grau de transparência não existe em nenhum lugar do mundo. Membros de governos conversam e têm que poder ter o direito, inclusive, de conversar em particular. Né? Mas não vejo essa mão dupla como a Thaís apontou, não.
Muito bem. Meus amigos, vamos que vamos para o próximo assunto. O Ramagem negou a intimidade, viu, com o presidente da República. Eu vou explicar para vocês. Em depoimento ontem à Polícia Federal, o diretor-geral da ABIN, Alexandre Ramagem, disse ter obtido a confiança de Jair Bolsonaro e confirmou ter sido consultado para Rolando Alexandre de Souza assumir a direção da PF. Entretanto, Ramagem negou ter intimidade pessoal com o presidente e seus filhos e disse que foi desqualificado pelo ex-ministro Sérgio Moro por não fazer parte do núcleo de delegados da Polícia Federal mais próximos ao ex-juiz. Alexandre Ramagem chegou a ser nomeado por Bolsonaro para o comando da Polícia Federal, mas acabou tendo a posse suspensa por uma liminar concedida pelo Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal. Quem também prestou depoimento ontem, segunda-feira, foi o Ricardo Saad, ex-superintendente da Polícia Federal do Rio de Janeiro. O delegado confirmou que o pedido de exoneração dele do cargo foi antecipado pelo governo e que até hoje não sabe o motivo, meus amigos, mas negou ter recebido solicitações do Planalto por informações de investigações. Hoje, terça-feira, os ministros Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria de Governo, Augusto Heleno, do GSI e Walter Braga Neto da Casa Civil estão sendo ouvidos lá no Palácio do Planalto. Vamos começar por ela, Thaís Oyama. Alexandre Ramagem tem intimidade ou não tem, hein, Thaís?
Bom, se tem intimidade ou não tem, ele pelo menos tem a confiança do presidente, como ele mostrou mais uma vez, né? Ele se portou como um homem de confiança do presidente. Cada um fez o seu papel. O delegado Ramagem estava lá para defender o presidente e foi o que ele fez. O delegado Sadi, que não está mais na superintendência do Rio, também fez o papel dele, que é o de um personagem de menor importância e, assim como o delegado Valeixo, impossibilitado de dizer qualquer coisa relevante. Porque, de novo, ele também não fala com o presidente Bolsonaro. Então, todas as informações que ele recebeu de terceira mão, de terceiros. De outra mão, de segunda mão, digamos assim. Então, era de se esperar que o depoimento dele fosse de pouca relevância, de menor relevância ainda que o diretor-geral, que este sim tem pelo menos uma interlocução com o ministro da Justiça, que, por sua vez, é quem fala com o presidente da República. Então, acho que esses depoimentos, Paulo, eles cumpriram lá uma função quase protocolar, foram pedidos pelo procurador-geral Augusto Aras, que inclusive pode, depois dessa rodada, terminados os depoimentos agora dos três generais palacianos, ainda vai haver o depoimento da deputada Carla Zambelli, que foi quem trocou aquelas mensagens com o ex-ministro Sérgio Moro, e daí encerra-se a fase de depoimentos. Passa-se para aquelas outras três que a gente já falou aqui. Mas isso não impede que o procurador Augusto Aras peça nova rodada de depoimentos com as mesmas pessoas, com outras, etc. E não me surpreenderia, porque parece que ele, ao contrário do ministro Celso de Mello, não está assim com muita pressa de terminar esse trabalho. Então, eu acho possível que a partir dessa rodada de depoimentos siga-se outra. Agora, de novo, para que as coisas se acelerem e fiquem claras, o mais importante agora é a gente ter acesso a esse vídeo para que não fiquem zonas sombrias, zonas de dúvida e para que não fique esse diz-me-diz aí de um lado falando uma coisa e o outro dizendo justamente o contrário.
Muito bem, Josias, a bola está contigo.
Eu valorizo muito os depoimentos dos delegados, porque se o Brasil dependesse apenas das boas intenções dos governantes, os brasileiros estariam num paraíso. Os fatos é que atrapalham o país, ou a difícil passagem das intenções para o fato, a passagem do discurso para a realidade. No dia em que o Sérgio Moro deixou o governo chutando a porta, o presidente Bolsonaro contou, num pronunciamento oficial, em resposta ao Moro, que disse ao então ministro dele o seguinte: Moro, eu não tenho informações da Polícia Federal. Eu tenho que todo dia ter um relatório do que aconteceu, em especial nas últimas 24 horas, para poder bem decidir o futuro dessa nação. Isso foi o que disse o presidente Bolsonaro. Os depoimentos dos delegados da Polícia Federal eles como que desvirtuam a intenção esboçada na declaração do presidente. Quase estragam tudo. Porque o Maurício Valeixo, que é um delegado de mostruário, batizado nas águas da Lava Jato, estava ali com essas credenciais dirigindo a Polícia Federal. Ele disse que foi afastado da Direção-Geral da Polícia Federal com uma falsa alegação de que pediu para sair, não pediu, e assim saiu na sua exoneração, a pedido, ele não pediu, e não houve a apresentação de uma razão objetiva para a troca. Então ele saiu sem saber por que saiu. O Ricardo Saad, que foi empurrado para fora do comando da Polícia Federal no Rio de Janeiro no ano passado, quando o presidente começou a fazer suas investidas na Polícia Federal, ele refutou a alegação de que saiu por falta de produtividade. Ao contrário, apresentou evidências de que, sob sua gestão, os índices de eficiência no combate ao crime organizado no Rio de Janeiro deram um salto. Ele estava na 20ª, não sei quanta posição, e foi para a 4ª posição, em termos de comparação com outras superintendências. A elevação da produtividade da superintendência do Rio foi confirmada pelo Maurício Valeixo, que era o superior hierárquico do delegado Saad na ocasião. Ou seja, o delegado que cuidava da superintendência do Rio de Janeiro saiu por excesso de eficiência. E o Palácio do Planalto celebra o fato de que o Valeixo e o Saad disseram que nunca receberam pedidos de informação do Bolsonaro. Nunca receberam um pedido qualquer do presidente. Ora, nem poderiam receber. O presidente queria trocá-los justamente porque não se sentia à vontade para requisitar os tais relatórios que ele julgava necessários para bem decidir o futuro dessa nação. Ou, agora se suspeita, o futuro da sua família. Formou-se a seguinte cena. O Bolsonaro foi apanhado forçando a porta da Polícia Federal com um pé de cabra ali, e ele não se esforçou muito para ocultar isto. Declarou em público ali no cercadinho do Alvorada desde agosto do ano passado. Inclusive disse que seria um presidente banana se ele não pudesse trocar a direção da Polícia Federal lá no Rio de Janeiro e até a direção nacional. Quando o presidente conseguiu entrar, o ministro Sérgio Moro deu um grito. Então o Bolsonaro soa numa fita, numa reunião ministerial, associando esse seu desejo de assumir ou colocar no comando da Polícia Federal pessoas da sua confiança, associando esse desejo à intenção de proteger a sua família. Mas o presidente pede ao país que faça como os seus assessores, ou seja, que todos os brasileiros se finjam de bobos pelo bem da nação. Que ninguém imagine que ele estava querendo entrar na Polícia Federal por razões subalternas, mas era para bem dirigir a nação. Esse é o quadro que está posto. Isto pede, pelo menos, uma boa investigação.
Muito bem. Constantino, você não acha que o debate dessa coisa de intimidade ou não é muito subjetiva, né? Afinal de contas, os cargos do governo são cargos de confiança. O presidente tem autonomia para liberar. Eu acho que o que a gente tem que debater são os motivos dessa troca, né? O que, que você acha?
Exatamente, Paulo. Na verdade, eu vou até além. O motivo também pode ser muito subjetivo. A gente tem que avaliar os fatos, os atos, e ver se são ou não criminosos, porque senão a gente entra numa seara muito perigosa de crime ideia, de crime, de coisas que serão cometidas e não foram ainda. No Brasil, infelizmente, vale muito quem disse e não o que foi dito, né? Então, na verdade, quem diz alguma coisa contra o presidente passa a ganhar um respaldo todo, uma aura de seriedade, mesmo que seja youtuber boboca para adolescente, né? Aí passa a ser sério porque ataca o presidente. Agora, quando é um delegado dizendo um fato objetivo de que nunca sofreu nenhuma tentativa de ingerência, aí a gente joga para o escanteio, porque afinal de contas vai falar o quê? Ele não podia mesmo ser usado pelo presidente para isso. Então a gente fica numa seara muito perigosa, né? Aquela história que eu já brinquei aqui uma vez e repito, do Sherlock Holmes, que manda prender o careca na esquina porque não tem nenhum fio de cabelo, ou seja, não há evidências alguma de que foi alguém com um cabelo, então prende-se o careca, né? Veja, eu não gosto do que tudo isso aparenta. Agora, eu dou o benefício da dúvida, e essa é a grande diferença para muitos que estão no campo de torcida e não análise. Eu dou o benefício da dúvida de que o presidente, de fato, sentisse que sua família, de alguma forma, é perseguida de maneira injusta, claro, né? E que ele tivesse incomodado tá, com a forma com a qual o ministro tocava o ministério e a polícia era tocada pelo diretor-geral. E é uma prerrogativa que lhe cabe mudar a diretoria-geral. Eu sempre volto a esse tema porque isso é importante. O Ramagem ser de confiança ou não, como é que fica isso? Até onde vai esse grau? Eu já levantei isso aqui na época, né? Então ele passou um ano novo com o filho, mas ele era amigo próximo, ele frequentava o dia a dia da casa. Até onde pode conhecer alguém que você vai indicar para um cargo? Ele é respeitado pelos pares, ele tem um currículo bom, então são as coisas objetivas que a gente pode julgar, né? A decisão do Alexandre de Moraes é que me pareceu totalmente esquisita. Tomada ao arrepio da lei, inclusive juristas respeitados como Ives Gandra Martins concluíram exatamente isso, né? Em décadas e décadas de atuação na área, disse que nunca viu nada assim, né? Um grau de ativismo que a gente tem visto do Supremo Tribunal Federal que é assustador. Aliás, a coisa muito mais ameaçadora às instituições e à democracia brasileira do que qualquer arroubo autoritário do presidente, né? Vale notar. Então, o que temos até aqui de objetivo é que tanto Moro como Saad, como Valeixo, confirmaram em depoimentos, nos seus depoimentos, de que não houve nenhum crime por parte do presidente, nem nenhuma tentativa de obstruir investigações em curso. Isso foi dito pelos três, né? Agora, o presidente ainda assim estava insatisfeito, queria mexer. Por quê? Entramos na seara das interpretações e das intenções possíveis. Eu tenho minhas desconfianças. Eu não gosto da fotografia. Mas eu não vou ser um Torquemada que vai julgar porque eu não gosto do presidente ou porque eu estou torcendo contra esse governo. Aí eu deixo para a turma lá do youtuber Boboca.
Josias, 30 segundos para a gente ir para o break.
Até menos. Aqui não se trata de ser Torquemada ou não, né? Nós não estamos falando de youtuber Boboca, estamos falando do ministro da Justiça que saiu fazendo uma denúncia. Há conceitos no direito que precisam levar em conta. Eu também não elimino o benefício da dúvida, o presidente tem direito a isso, está previsto na Constituição. Mas há conceitos no direito que precisam ser levados em conta. Nesta fase de investigação e de formulação de denúncia, há um brocardo que diz que in dubio pro societá, na dúvida a favor da sociedade. Então, se há dúvida, investigue-se. Na hora de julgar, aí não. Se houver dúvida, se prevalecer a dúvida na hora do julgamento, aí a dúvida favorece o réu. Nós estamos aqui na fase de julgamento e não há outra coisa nesse caso senão dúvidas. Dúvidas que precisam ser investigadas e, eventualmente, até denunciadas para que a investigação possa ser aprofundada, para que não reste nenhuma dúvida. Restando dúvida, aí sim, na hora do julgamento, essa dúvida opera a favor do presidente e aí ele tem que ser absolvido.
Muito bem, meus amigos, nós vamos para o nosso primeiro intervalo comercial aqui no 3 em 1. Eu peço para você aguardar, são só 3 minutinhos, porque tem muito mais notícia e debate por aqui. A gente já volta. Muito bem, amigos, se você queria um aplicativo da Rádio Jovem Pan para você aí usar no seu celular, chegou, tem notícia, esporte, kids, humor, saúde, podcast, tudo num só ambiente. O conteúdo pode ser ao vivo ou on demand. Acessar o Panflix é muito fácil. Você entra na loja de aplicativo do seu tablet ou do seu celular, seja na Apple Store ou no Google Play, baixa o Panflix, se cadastra e está resolvido a questão. Você já tem o Panflix no seu celular. Se você quiser acessar pelo site www.panflix.com.br, e nós estamos também nas TVs, Smart TVs da Samsung. Um recado importante para você é que não custa nenhum centavo o Panflix. Ele é de graça, sim, e você poderá ver e ouvir tudo da nossa Rádio Jovem Pan, rádio que virou TV, além de conteúdos que não tem nem na rádio, nem nas nossas mídias digitais, seja Facebook, Twitter, YouTube, que só tem lá. Panflix, pode baixar, eu garanto para você que você vai gostar e gostar muito. Muito bem, produção, bora? Uma pesquisa da Confederação Nacional do Transporte com o Instituto MDA, divulgada nesta terça-feira, revelou que a avaliação negativa do governo Bolsonaro subiu mais de 12 pontos. De acordo com o levantamento, 43,4% dos entrevistados consideram o governo ruim ou péssimo. Na pesquisa anterior, o percentual era de 31%. Já a fatia dos que avaliam o governo como ótimo ou bom passou de 34,5% para 32%. Quanto à análise do governo federal no combate ao coronavírus, 51% disseram que aprovam as medidas adotadas. Outros 42,3% desaprovam e 6% não responderam. Já a atuação dos governadores em relação às mesmas medidas é aprovada por 69,2% contra 26,8% que discordam das ações no âmbito estadual. A pesquisa CNT-MDA ouviu 2.002 entrevistados por telefone entre os dias 7 e 10 de maio e a margem de erro é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos. Vamos começar com ela, Thaís Oyama, te fazer uma pergunta. Você acha que a nossa sociedade está dividida em um terço para Bolsonaro, um terço no meio do caminho e um terço que rejeita o governo?
Eu acho que é isso, Paulo, só que o terço do Bolsonaro está diminuindo a olhos vistos, né? Porque essa pesquisa só confirma uma tendência que já tinha sido vista, observada em pesquisas anteriores. O presidente Bolsonaro enfrenta uma queda de popularidade, isso é fato. Tem uma debandada da classe média e tem aí uma coisa que está segurando ele, que é um pequeno apoio emergente da classe mais pobre. E isso tem a ver com o auxílio emergencial de R$600. Falei com alguns especialistas hoje sobre essa pesquisa e isso é um consenso. Então, esses 2-3 pontos que ele ganhou aí na classe mais pobre, ele, de alguma forma, evitou um despencar aí mais abrupto ainda da popularidade do presidente. Então, na origem desse apoio novo das classes mais pobres estão R$600, que, se não resolvem muita coisa na região sudeste, nas regiões mais desenvolvidas, no Nordeste, elas são praticamente uma revolução. Esses R$600 é praticamente uma revolução. Tem um efeito riqueza que é uma coisa formidável. Acontece que, dizem especialistas, justamente por causa desses R$600, o presidente Bolsonaro pode ter se enfiado numa tremenda armadilha. E eu trago aqui uma informação que dá a ideia disso. Uma pesquisa que ainda está inédita, que foi feita pelo Ideia Big Data, no Norte e no Nordeste, ela mostra o seguinte, veja só, que 8 entre 10 entrevistados acham que o auxílio emergencial, os R$600, é para sempre, é definitivo. Eles acreditam que isso vai durar enquanto durar o governo Bolsonaro. Então, diante disso, imagina, se o recebimento desses R$600 teve um impacto enorme, imagina qual o impacto que vai ter a retirada ou a suspensão do pagamento desses R$600. E daí é que está encruzilhado do presidente. Se ele, por acaso, termina agora, final de junho, né, começo de julho, termina a terceira parcela, porque está tudo atrasado. Mas digamos que, diante dessa ameaça de frustração ou mesmo de revolta, o presidente Bolsonaro decida esticar esse auxílio. Ele vai manter a popularidade dele junto às classes mais pobres, os que estão recebendo o auxílio. Mas, em contrapartida, ele vai perder boa parte do apoio da classe média que fica, que fecha com os princípios liberais do Paulo Guedes. De outro lado, se ele resolve cortar o auxílio conforme combinado, dá 3 parcelas e acabou, isso vai gerar uma revolta enorme e uma perda de popularidade imediata dele entre os representantes das classes mais pobres, que são as pessoas que hoje sustentam a popularidade do presidente Bolsonaro, porque a tendência é de queda e o desafio dele, a partir de agora, não vai ser crescer, vai ser manter o que ele tem. Então, essa encruzilhada vai ser decidida a partir de julho, que é quando termina o auxílio. De novo, a economia vai pautar a curva de popularidade do presidente.
Constantino, dá para confiar em instituto de pesquisa? Como é que você avalia isso?
Paulo, essa era a primeira ressalva que eu ia fazer antes de comentar sobre a pesquisa. Toda hora que eu vou falar de pesquisa, eu começo com esse disclaimer. Eu desconfio das pesquisas feitas no Brasil. Mas a gente tem que se basear em alguma coisa, então vamos assumir que é por aí. Um terço, esse é um bom resumo, né? Primeiro lugar, um terço de apoio em meio a uma pandemia, onde o presidente tem errado tanto na sua conduta pessoal, né? Eu acho até que mostra uma certa resiliência do bolsonarismo, né? Então, esse é o primeiro fator. Eu concordo que o presidente vem, a princípio, perdendo apoio na classe média, né? Principalmente por conta dessa postura que ele resolveu adotar. Eu já cansei de criticá-la aqui. Eu acho que ele poderia lançar luz sobre problemas que ele tem mostrado mas de uma maneira totalmente diferente, né? Então ele perde muitos pontos com uma população que está genuinamente com medo da pandemia ou enfim, tensa e angustiada, e o presidente parece fazer pouco caso desse sofrimento, né? Então tudo isso impacta também em termos de aprovação, e tem o desgaste ético com a saída do Moro, que leva ali pelo menos um quarto, um quinto, talvez, da base lavajatista de apoio ao bolsonarismo. Agora, veja, se ele tem ainda um terço de aprovação e um terço de neutros diante de uma pandemia onde ele errou tanto, se cada vez ficar mais claro para as pessoas que a postura dos governadores e alguns prefeitos de lockdown, de quarentena gourmet, dessa coisa de falo em nome da ciência, não é bem assim, começar a mostrar que isso foi excessivo ou desnecessário, esqueceram o foco original, que era só achatar a curva e ganhar tempo, e passou a ser um fim em si mesmo, postergar ad eternum o isolamento, né? Achando que isso é uma espécie de cura para a pandemia, e vier aí a tal depressão econômica contratada, que, mal ou bem, o presidente alertou e tentou evitar de alguma maneira, falando em retomar as atividades com cautela, com prudência, com algum tipo de cuidado, né? Não é normalizar a situação amanhã, isso é um espantalho, né? Eu acho que pode ficar mal na foto, os governadores podem ficar mal e o presidente resgatar uma parte aí de apoio. Isso tudo vai depender de como vai acontecer a história da pandemia daqui para frente, que ninguém sabe ao certo. Mas eu só queria finalizar chamando a atenção de uma coisa, até porque eu me coloco muito nessa situação, tá? Eu acho que esse um terço aí que fica no meio do caminho, né? Poderia, inclusive, estar já se afastando muito mais de coisas do governo, mesmo admirando uma parcela da equipe ministerial, a área econômica, as reformas, mas tem aí uma implicância com a postura do presidente e tudo mais, mas poderia estar se afastando do governo e não está pelo seguinte, e essa é a análise que eu venho tentando trazer aqui, né? Porque olha os adversários, o grau de oportunismo dos inimigos do presidente, que se dizem moderados, prudentes, alguns até liberais, vejam só, enquanto cerram fileira com PSOL, com Ciro Retroescavadeira Gomes, até com PT, se for o caso, ou com Rede, né? E claramente numa torcida, não contra o presidente, mas contra o governo. Já atacam Paulo Guedes, já atacam tudo que vem do governo Bolsonaro. A turma neutra, imparcial, que torce pelo país e mesmo criticando muita coisa do presidente, olha para esse quadro e fala assim, opa, eu não posso dar munição, eu não posso levantar bola de Ciro Gomes e oportunistas dessa laia. Então eles ficam mais reticentes em criticar o governo e até mesmo apoiam algumas coisas só para não dar munição para golpista. Eu acho que isso deveria ser refletido por muita gente.
Josias, deixa eu te fazer uma pergunta. Se a gente analisar aqui essa pesquisa da CNT, a avaliação negativa subiu 12 pontos, né? De 31 para 43. E a positiva caiu de 34 para 32. Significa que a negativa está crescendo conforme a galera do meio do caminho vai desacreditando. Mas chama atenção duas coisas. Uma é isso que eu acabei de dizer, e a outra é a consistência, né? Desses 30, 33% aí de bolsonaristas, né?
É verdade, há uma consistência, isso já tinha sido detectado, esse terço consistente do Bolsonaro já tinha sido detectado numa pesquisa do Datafolha, mas há um movimento em curso, nós precisamos prestar atenção a esse movimento. No último final de semana, o Bolsonaro foi surpreendido por uma pessoa que ousou dizer lá no cercadinho do Alvorada que a democracia pede a renúncia dele ou o impeachment. Aí o presidente respondeu ali de bate-pronto, diz que só vai sair em 1º de janeiro de 2027, ou seja, o Bolsonaro dá de barato que ele será reeleito em 2022. Essa pesquisa divulgada agora, ela mostra, e outras pesquisas também que já saíram antes, mostram que o projeto político do presidente, evidentemente, não morreu, mas ele subiu no telhado. Esse dado que você menciona, Paulo, a reprovação do governo subindo 12 pontos, né, batendo ali em 43 ou 43,4, se não me engano, superando a avaliação positiva, que está em 32%, isso não é um dado irrelevante. Se tiver que mostrar algum, se tiver que resultados para mostrar lá em 2022, será bom e óbvio até que o Bolsonaro se recandidate. Não é razoável que um presidente, tendo resultados a mostrar, não se apresente como uma alternativa de manutenção do poder. O problema é que, além de lidar, a meu juízo, inadequadamente com essa crise do coronavírus, o Bolsonaro não exibe credenciais para construir uma estabilidade política que é indispensável para enfrentar a depressão econômica que está por vir. Ao contrário, o presidente continua fabricando crises, ele vive de brigas. Há 2 meses, o Bolsonaro cultivava a polarização com o PT e ele se equipava para uma disputa em que um preposto do Lula, um candidato qualquer a ser indicado para o Lula, iria para a disputa como um candidato favorito a fazer dele, Bolsonaro, o presidente reeleito do Brasil. Com o vírus, essa lógica bateu num iceberg e não se sabe quem vai sobreviver depois dessa pandemia. O cenário não traz nada de favorável para o Bolsonaro. Ele perdeu o discurso da ética, tem uma crise monumental pela frente, uma crise econômica. O Bolsonaro ostenta um discurso que não será, posso estar extremamente enganado, mas não creio, não será suficiente para imunizá-lo dessa crise. Ele não vai conseguir transferir terceirizar essa crise econômica para governador, para Supremo Tribunal Federal. Isto é, na hora que a crise estoura, as pessoas olham para Brasília. Qual é a resposta do presidente para a crise? Então, pode estar havendo agora um movimento que vai resultar numa despolarização da sucessão de 2022. A disputa está ficando aberta. Abre-se o caminho para o surgimento de um nome, pode ser, inclusive, acho mais provável, um nome conservador, que seja capaz, inclusive, de capturar pedaços desse um terço do Bolsonaro. Uma pessoa que seja conservadora, que mantenha essa pauta conservadora nos costumes, a agenda liberal na economia, mas que não tenha essa propensão do Bolsonaro para criar crises. Então, abriu-se uma avenida para o surgimento do nome. Só não apareceu o nome ainda.
Muito bem. Bora para o próximo break. Próximo e último break. São só 3 minutinhos e a gente já volta. Muito bem. Ponto, gente. Enfim, só no Brasil mesmo. Nós criamos genialidades aqui no Brasil. O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, disse nesta terça-feira que o lockdown é uma possibilidade que segue em cima da mesa na capital, mas que a eficiência depende da coordenação com o governo estadual. Desde a semana passada, quando o governador João Dória prorrogou a quarentena, a cúpula de combate ao coronavírus no estado reforça a importância da taxa de isolamento social. Em São Paulo, a taxa média segue abaixo dos 50%. É bom registrar aqui para o ouvinte da Rádio Jovem Pan que a taxa de ontem, segunda-feira, com o rodízio, foi de 49%, ou seja, não chegou nem a 50%. Como forma de diminuir o fluxo de pessoas nas ruas, o prefeito Bruno Covas anunciou o rodízio mais duro que está gerando toda essa polêmica que vocês estão vendo. Ontem foi o primeiro dia da medida, a cidade registrou sim uma certa diminuição de carros, mas o aumento significativo das pessoas no transporte público. Ouvinte da Rádio Jovem Pan, só para passar uma informação aos senhores e senhoras, 250 mil pessoas a mais nos transportes públicos da cidade de São Paulo. Que raio de política de isolamento social é essa que você coloca todo mundo amontoado e aglomerado? Eu não consigo entender isso. Nessa segunda-feira, o próprio Ministério Público de São Paulo deu parecer favorável à ação movida pelo vereador Fernando Holliday pedindo a suspensão do rodízio. Pelo menos alguém se mexeu em relação a isso. O caso ainda será analisado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Meu caro Constantino, ou meu caro Josias, vamos começar pelo Josias. Josias, isso dura? Não é possível? Em um minutinho, bem rápido.
Bem rápido. Você falou no início da sua manifestação, Paulo, a palavra-chave. É muito lamentável que no ambiente que nós estamos vivendo não exista uma coordenação, uma concertação, partindo de Brasília, unindo governadores e prefeitos para discutir essa situação que a gente está vivendo. Evidentemente, esse rodízio decretado aí pelo prefeito de São Paulo foi um erro. A gente tinha comentado aqui que isso poderia resultar, como resultou, no aumento da aglomeração nos transportes públicos. Então, é uma coisa que a medida sai pela culatra. Agora, no cenário que nós estamos vivendo, isso não é uma coisa do Brasil, está acontecendo no mundo inteiro. Essa coisa de estica e solta já aconteceu em outros lugares e quem está no comando disso não é governador, não é prefeito, é o vírus. Então você tem que combinar, saber, olha, tem lugar para todo mundo no hospital? Havendo vaga, você libera. Não tendo vaga, você confina. Agora, tem que ser pelo convencimento. Não havendo convencimento, aí o governante, okay, se acha que os dados de que ele dispõe indicam a necessidade do lockdown, deve ter coragem e decretar o lockdown. Agora, ficar com esse negócio de rodízio, enche o transporte público, isso não resolve. Ou faz uma coisa, convence, ou faz outra. Esse, okay, esse meio de caminho não resolve.
Perfeito. Constantino e Thaís, 20 segundinhos para cada um. A pergunta é, somos cobaias ou não somos, hein, Constantino?
Somos escravos, além de tudo, estamos aceitando docilmente lockdown, sem o devido embasamento científico. Antes falavam em achatar a curva para ganhar tempo para fazer alguma coisa e não implodir o sistema de saúde, agora já é o isolamento pelo isolamento, né? Ad eterno, vamos ficar meses isolados e a economia vai implodir. Aí o sistema que vai implodir é o econômico.
Perfeito.
Tudo isso está muito errado.
Thaís, 20 segundinhos, bem rápido.
A pandemia está sendo combatida na base da tentativa e erro, né? Nesse caso, parece que o erro está claro. E quando se erra, a única saída que se tem é o recuo. Conserta-se o erro.
Muito bem, meus queridos. Chegamos ao fim de mais um 3 em 1. Muitíssimo obrigado, audiência sempre explodindo aqui. Vamos que vamos. Até amanhã. Tchau.
A Jovem Pan está com você.